essa necessidade. Para terminar, senhoras e senhores deputados, não poderia deixar de deixar aqui a nossa saudação e o nosso cumprimento aos profissionais de saúde e aos pais das crianças que nos permitiram, através desta petição, relevar uma parte muitíssimo importante. O Centro de Referência de Cardiopatia Congénita obteve recentemente a certificação de nível ótimo pelo modelo de acreditação da AXA, da Direção-Geral de Saúde. Um centro de referência de excelência que nos orgulha enquanto país e enquanto serviço de saúde público. Por tudo isto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reafirma o seu empenho na nova ala de cardiologia pediátrica do Hospital de Santa Cruz, que o fez desde o primeiro momento. Aproveito para endereçar os mais respeitosos cumprimentos à cidadã Joana Costa Pessoa, ao seu filho Vasco e ao Dr. Rui Anjos, e neles endereçar a nossa admiração e respeito a todos os outros. Podem contar connosco para não deixar esquecer este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Para uma intervenção, dou a palavra à senhora deputada Marta Silva, do Grupo Parlamentar do Chega.
Senhor Presidente, senhores deputados, permitam-me que hoje me dirija a todos vós, não apenas como deputada, mas também como mãe, defensora de uma causa que deve tocar-nos a todos no coração, o bem-estar e a saúde das crianças. Reiteramos, portanto, a urgente e inegável necessidade de vermos executada a construção desta nova ala. Saudando os grupos parlamentares que apoiam esta iniciativa. Porém, não posso deixar de sublinhar alguns fatos alarmantes. Em 2019, a então Ministra da Saúde, agora cabeça de lista ao Parlamento Europeu, pelo Partido Socialista, esteve presente num evento celebrando efusivamente o entendimento alcançado entre o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental e o município de Oeiras para prosseguirem com a obra. Nessa ocasião, a ministra congratulou o projeto, destacando, e cito, a combinação virtuosa desse entendimento. Dos 7 milhões de euros estimados, a autarquia comprometeu-se a assumir 5 milhões e disponibilizava-os imediatamente. Em 2021, dois anos depois, o Ministério da Saúde garantiu que as obras estariam concluídas em 2023. No entanto, todos os ministros das Finanças, antecessores e sucessores de João Leão, todos eles socialistas, claro, insensíveis a esta causa, resultando no veto de gaveta do processo. E até agora, nada, mas mesmo nada foi feito. Lamentavelmente, 5 anos não foram suficientes para aprovar uma despesa de menos de 2 milhões, enquanto outras, de valor muito superior, foram aprovadas num par de dias. Em 2023, ouvimos os peticionários e, nessa audição, o PSD mostrou-se indignado e solidário. Agora que está no governo, a pergunta é: esta obra vai finalmente ser executada ou vamos ficar na senda da incompetência? Pergunto, senhores deputados, o que vamos dizer a estes pais, mães e profissionais que, por não serem amigos de altas figuras do Estado, nada mais lhes resta senão esperar? Senhores deputados, infelizmente não vemos aqui nenhuma iniciativa do PSD, que, sendo o partido de governo, deveria ser o primeiro defensor do coração dos nossos filhos, que é também o coração do nosso futuro. Senhores deputados, está nas nossas mãos garantir que cada batida de um pequeno coração receba o cuidado que merece, que este Parlamento hoje escolha a compaixão, a dignidade e a ação. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Naturalmente, em primeiro lugar, e dividindo esta intervenção em três curtos pontos, a primeira é para cumprimentar os peticionários e cumprimentar também todos aqueles, não só que prestam serviço neste hospital e concretamente nesta ala, mas também todos os doentes, familiares que usufruíram dos bons serviços que aí são prestados. Obviamente, e como foi, já foi dito, estamos a falar de uma área de especial sensibilidade, de doenças especialmente complexas e que afetam uma população também especialmente carenciada, que são as crianças. E hoje em dia, aquilo que existe é um serviço que, apesar de ser de excelência, não tem condições físicas, nem para quem trabalha nesta ala, nem para os pais ou para os doentes. Já foi dito, é claro e é evidente. O segundo ponto tem a ver com o histórico. Sendo assim, naturalmente que o Estado já se preocupou com esta matéria. E houve um governo que assumiu o compromisso de resolver esta questão. Anunciou que o ia resolver, anunciou as obras e teve até a colaboração da autarquia, não só para o financiamento, como para o apoio na execução da obra. E o que é que aconteceu? Nem para os doentes, nem para as famílias, nem para os profissionais, nem para a autarquia, o Estado esteve à altura e não cumpriu, nem com a sua obrigação, nem sequer com a sua palavra. E por muitas desculpas que aqui sejam apresentadas, foi o anterior governo que em 2021 disse que a inauguração ia ser feita em 2023. E, portanto, todos os argumentos que aqui foram dados de conjuntura não colhem. E não colhem, e é preciso dizer uma coisa, são sucessivos os debates neste Parlamento em que o Partido Socialista, que deixou de governar há pouco mais de 2 meses, vem falar como se nunca tivesse governado no país. E estamos a falar de uma petição. São cidadãos que se dirigem a este Parlamento. E há um respeito mínimo por quem se dirige a este Parlamento no exercício do direito de petição. Não vale, nem pode valer, fingir que não se teve responsabilidade quando se teve a responsabilidade de liderar o país durante 8 anos. Não pode ser! É uma falta de respeito pelos peticionários. As pessoas sabem. As pessoas sabem. E eu vou-lhe dizer, Sr. Deputado, pode apontar à vontade. Eu estive sentado nesta bancada durante os anos difíceis em que tivemos de governar com intervenção externa. Governámos com intervenção externa porque os senhores levaram o país à bancarrota. E nunca nessa altura dissemos que não, ou dissemos diferente daquilo que era o cumprimento das nossas obrigações. Quando há restrições, há restrições. Quando há dificuldades, há dificuldades. Mas há uma coisa que tem de haver sempre. É palavra e dignidade. E quem não tem palavra, não tem dignidade para no dia seguinte aqui vir fingir que nunca teve essa responsabilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há senhores deputados. Senhores deputados, julguei que ontem já tinham esgotado as energias. Senhores deputados, há só um presidente para 9 grupos parlamentares, imaginem. Bom, está esgotada a discussão da nossa primeira petição. Vamos passar.
Sr. Presidente, há uma inscrição. Luísa Ariosa. Estão a fazer agora, Sr. Presidente, agora mesmo. Luísa Ariosa. Agora...
Bom, não tinha mais nenhuma inscrição, mas temos agora então uma inscrição última. Sra. Deputada Luísa Ariosa, do Grupo Parlamentar do Chega. 1 minuto e 44 segundos.
Sr. Presidente, senhores deputados. Também, senhores peticionários, a petição que agora entra em discussão neste Parlamento data de 13 de agosto de 2022 e refere-se à construção de uma nova ala de cardiologia pediátrica do Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide. Perguntamos, como é que num país europeu que se diz civilizado se deixam passar quase 2 anos perante tão importante projeto? Não falando dos 3 anos anteriores em que o processo esteve parado no Ministério das Finanças. Então não declarou o governo anterior que havia excedente orçamental no país? Então não houve 4 milhões de euros para tratamento das gêmeas luso-brasileiras? Qual a razão de não ter sido cabimentada a verba para um projeto nacional tão importante? Pode ser mesmo, porque era o Partido Socialista que estava a governar, aliado de tudo o que dizia respeito ao cidadão sem rótulos fraturantes. O cidadão comum só serve mesmo para pagar impostos e taxas. O PS não deu importância, nem avançou o processo, porque da esquerda só podemos mesmo é esperar que o dinheiro de todos vá sempre para a mesma elite que nos tem governado ao longo dos últimos 50 anos, com cargos diretivos, em bastantes fundações e instituições que pouco interferem na vida das pessoas. Perante todo o descalabro da saúde em Portugal, como podem alguma vez os portugueses, alguma vez mais, em alguém do Partido Socialista confiar, que tanto prometeu e tão pouco fez?
Para terminar?
Vou terminar, Sr. Presidente. Senhores deputados, perante uma petição com a força de 7.829 subscritores, incluindo o Dr. Rui Anjos, diretor do Serviço de Cardiologia Pediátrica do Hospital de Santa Cruz, o Chega tem de ser solidário com a voz dos que não têm voz.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, então não temos mais nenhum pedido de intervenção. Vamos passar à petição número 105, salvar o Jardim da Parada, e estão também presentes cá, está presente cá uma delegação dos peticionários. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Permite-me, na figura do Sr. Presidente, cumprimentar todas as peticionárias, todos os peticionários e a delegação que hoje aqui se fez representar. São mais de 8 mil cidadãos, sobretudo a freguesia de Campo de Ourique, que se mobilizaram de forma exemplar, tiveram um trabalho de consciencialização cívica muito relevante e que nós queremos valorizar. E valorizamos através da apresentação de um projeto de resolução, porque a causa que os moveu é uma causa que nós abraçámos desde o início e que se reveste de particular importância na vida da freguesia. O Jardim da Parada é um espaço de encontro, de convívio, é um refúgio climático, é uma das poucas zonas verdes daquela zona da cidade, o único espaço verde da freguesia de Campo de Ourique. Quem conhece aquele jardim sabe a importância que ele teve na história da freguesia da cidade de Lisboa, desde que foi criado em 1920, batizado em honra ao segundo presidente da República Portuguesa, Teófilo Braga. Este trabalho cívico, esta mobilização, garantiu certamente uma grande atenção e, sobretudo, obrigou a Metro de Lisboa a fazer uma coisa que devia ser característica na definição de políticas públicas. As pessoas, os cidadãos, as cidadãs, não podem ser meros espectadores, meras espectadoras do desenvolvimento da malha urbana, da construção de infraestruturas públicas. As juntas de freguesia, as assembleias de freguesia, as associações, as organizações informais de cidadãos devem ser parte ativa da construção de políticas públicas e também do edificar das freguesias e do planeamento. Por isso, nós apresentamos um projeto de resolução para garantir que há uma harmonia entre a necessidade da expansão da linha vermelha, que é uma obra que a cidade de Lisboa necessita, que é fundamental para melhorar a mobilidade na cidade de Lisboa, aumentar o número de utentes que frequentam o transporte público e garantir o cumprimento das metas de neutralidade carbónica. Todos esses princípios são perfeitamente compagináveis com a defesa, com a salvaguarda, com o desenvolvimento, com o investimento no Jardim da Parada, que precisa de ser valorizado pelo importante papel que desempenha na cidade de Lisboa, em particular na freguesia de Campo de Ourique. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores deputados. Queria também, em nome do grupo parlamentar do PCP, só